por 2 anos. Uma fonte de césio-137 usada em tratamento radiológico ficou abandonada em meio aos escombros de um hospital desativado na cidade de Goiânia. Não se sabe ao certo quando, mas entre o dia 6 e o dia 13 de setembro, a cápsula foi roubada por 2 sucateiros interessados no chumbo. A blindagem de chumbo da cápsula foi aberta, revelando um cilindro de cerca de 5 centímetros de largura com uma pequena janela de vidro, por onde saiu uma luz interna que brilhava no escuro. O brilho atraiu a curiosidade dos 2 sucateiros. A cápsula foi aberta à força e espalhou no quintal da casa número 68 da rua 57 grande parte dos 19 gramas de cloreto de césio, o césio-137. O brilho encantava as pessoas e por no mínimo 2 semanas aquele pó luminescente circulou pela cidade. Pessoas adoeciam misteriosamente. E só no dia 29 de setembro, os sintomas foram identificados como consequência de contaminação radiativa. No balanço final do acidente, um total de 249 pessoas contaminadas. Entre elas, 4 mortos. Um ano depois desse que foi um dos piores acidentes nucleares do mundo, o Tome Ciência faz um balanço do que foi feito, do que está sendo feito e do que está ainda por fazer, para que o acidente não se repita. No dia seguinte ao da descoberta da contaminação, o médico Alexandre Rodrigues de Oliveira, da Divisão de Higiene das Radiações Ionizantes da Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CNEM, chegava a Goiânia e se deparava com um quadro surpreendente. No estádio olímpico da cidade, abrigados em barracas, estavam ali pessoas contaminadas, pessoas suspeitas de contaminação ou aquelas cujas casas haviam sido interditadas. O médico foi um dos que participou dos primeiros atendimentos às vítimas e que participou também da montagem da enfermaria especial para as vítimas da contaminação. O Tome Ciência ouviu o médico Alexandre Rodrigues de Oliveira da CNEM.
Doutor Alexandre, quais são os números do acidente de Goiânia agora um ano depois? Como é que está a recuperação dos pacientes que estão vivos? Como é que você pode fazer uma avaliação do estado das pessoas contaminadas agora um ano depois?
Eu estive em Goiânia recentemente, examinei praticamente todas as vítimas que tinham sido hospitalizadas e que eu tive a chance de cuidá-las. A maior parte dessas vítimas estão, do ponto de vista clínico global, estão relativamente bem, sem queixas do ponto de vista da radiação, a não ser 6 ou 7 pacientes que ainda permanecem com radiolesões, ainda que merecem muita atenção, muito cuidado. Essas pessoas que se queixam ainda de processos dolorosos, de dificuldades de andar, porque tem lesões na perna, de dificuldades até de segurar objetos, porque tem lesão nas mãos. E essas pessoas, a meu ver, deve ser conduzido toda uma visão terapêutica, até nova, até com apoio de especialistas que venham de outros países que possam nos ajudar.
Qual a importância médica, qual a importância científica do acidente de Goiânia depois de um ano?
O acidente de Goiânia associou no mesmo evento fenômenos que normalmente não acontecem conjuntamente. Nós tivemos contaminação interna, contaminação externa, tivemos queimaduras pela radiação, tivemos a síndrome aguda da radiação e, além do mais, tivemos uma disseminação desse material com pessoas que não estavam absolutamente habilitadas a manuseá-lo. Então, houve as mais inverossímeis formas de contaminação interna, de contaminação externa, de queimaduras em órgãos que a gente nunca tinha visto anteriormente. E isso tudo trouxe realmente para a comunidade científica que trabalha na área de radiações ionizantes uma experiência nova, diferente mesmo de todos os acidentes que ocorreram anteriormente. E os ensinamentos, naturalmente, deverão ser conduzidos para a comunidade médica brasileira, que poderá trazer dessa experiência, apesar de ter sido bastante desagradável, uma informação e um ensinamento muito útil para a ciência futura.
No tratamento às vítimas por contaminação externa, o essencial é a remoção do pó retido na pele. Já para a descontaminação interna, é usada uma substância conhecida como azul da Prússia. O Tome Ciência traz a química Adelaide Azeredo do Departamento de Monitoração Individual da CNEM, no Rio de Janeiro.
Adelaide, me diz uma coisa, como é que funciona o azul da Prússia? Como é que ele servia para fazer as pessoas eliminarem o Césio-137?
O azul da Prússia, ele é administrado aos pacientes com um medicamento chamado radiogardase. Quimicamente falando, ele é o ferrocianeto férrico. E o que acontece é o seguinte, ele quando chega no intestino das pessoas, ele permite que o césio, eliminado através das secreções biliares, ele faça uma troca iônica com o ferro desse ferrocianeto e ele então seja eliminado pelas fezes. Ou seja, não existe reabsorção intestinal. O paciente no qual está sendo administrado o azul da Prússia, ele elimina grande quantidade de césio pelas fezes, possibilitando assim a eliminação mais rápida desse césio do corpo humano.
Como é que a gente faz? A gente primeiro detecta, depois toma o azul da Prússia, volta a detectar. Como é que é esse processo todo de avaliação do paciente contaminado, no caso, o pessoal que foi contaminado pelo césio?
Bem, no pessoal contaminado pelo césio em Goiânia, primeiramente foi feita uma triagem com contador manual, um contador Geiger, e as pessoas foram selecionadas nas que estavam mais contaminadas, as que não estavam. Essas pessoas mais contaminadas, elas começaram logo a tomar esse medicamento. E a eliminação do césio, ela foi acompanhada através de medidas diárias de todos os que estavam internados no Marcílio Dias. Todas as amostras de urina e de fezes dessas pessoas eram coletadas, eram levadas para o Instituto de Radioproteção e Dosimetria e no laboratório de bioanálise nós fazíamos a análise quantitativa desse césio eliminado diariamente. E logo após a instalação do contador de corpo inteiro em Goiânia, ficou mais fácil ainda fazer esse acompanhamento. Então, foram procedimentos complementares. Ao mesmo tempo que se acompanhava a eliminação, fazia-se a medida da atividade ainda presente no corpo dessas pessoas. E isso é feito até hoje. A CNEM tem uma casa na Rua 57, onde tem instalado o contador de corpo inteiro e o laboratório de bioanálise. Essas pessoas são periodicamente encaminhadas ao laboratório e elas têm as suas amostras de urina e fezes medidas, assim como elas se submetem à medida no contador de corpo inteiro.
A primeira vítima fatal do acidente de Goiânia foi a menina Leide das Neves Ferreira. Hoje, a Fundação Leide das Neves Ferreira é a responsável pelo atendimento social e acompanhamento médico das vítimas. O presidente da Fundação é o médico Ralim Antônio Girardi.
Dr. Ralim, por que que surge a Fundação Leide das Neves Ferreira? Quando ela surge? Qual é o papel dela? O que ela está fazendo exatamente agora para as vítimas do Césio?
Quando nós ficamos um pouco mais tranquilos em relação ao acidente, a partir daí então foi instituída a fundação pelo governo do estado. É uma fundação instituída a partir de fevereiro de 88 e tem como objetivo principal o atendimento às vítimas. E nós percebemos que esse atendimento hoje ele se respalda muito na área social. A área médica é feita, a área de atendimento psicológico, odontológico e social, de uma forma geral, tem sido feita, mas sentimos que a área social hoje é a que mais apresenta problemas. Quando digo área social, estou também querendo me reportar às questões psicossociais envolvendo o acidente radioativo. E a fundação realmente ela existirá pelo menos por 3 gerações. Isso nós estamos respaldados em trabalhos científicos que nos alertam para possibilidades de alterações genéticas, inclusive, nesses pacientes expostos ao acidente radioativo. É uma fundação que congrega universidades, governo do estado, instituições científicas de Goiânia.
A coordenadora do Núcleo Médico da Fundação Leide das Neves Ferreira é a médica Maria Paula Curado.
Maria Paula, como é que você pode quantificar as vítimas do Césio 137?
Nós temos o primeiro grupo, aquele grupo mais contaminado, número de vítimas, 54 pessoas. No segundo grupo, são aquelas vítimas com baixas doses, nós temos um número de 50 pessoas. E desse grupo mais altamente contaminado, nós temos 7 que estão ainda com lesões em atividade. quer dizer, que ainda estão necessitando um atendimento especial, um atendimento diário e um tratamento mais delicado. O restante das outras pessoas estão em tratamento ambulatorial, andando normalmente, tendo inclusive convivência social normal com a sociedade.
Por exemplo, uma publicação italiana descrevia as pessoas que estavam trabalhando na área no sentido de isolar a área e tal. O pessoal da imprensa italiana descrevia eles como se estivessem trabalhando com abrigos esportivos. E também houve uma questão de pessoas que trabalharam na área, que estavam reclamando o fato de estarem impotentes porque estavam trabalhando na área e não estavam devidamente protegidos. O que realmente está acontecendo? Como é que é, talvez, o serviço de atendimento dessas pessoas, se é verdade, se não é?
Esse grupo de pessoas, que são policiais e bombeiros, que trabalharam no momento inicial do acidente, eles também estão sendo acompanhados pela Fundação, estão sendo analisados do ponto de vista médico. E essa queixa que houve, que foi divulgada aí, ela está sendo acompanhada pelo psicólogo e pelo médico, entendeu? Existe essa queixa. Agora, a relação disso com o acidente é uma coisa que realmente a gente não pode afirmar.
Maria Paula, dentro da sociedade goianiense, como é que essas pessoas que estiveram envolvidas, que foram contaminadas ou em alto grau ou em baixo grau, como é que elas são vistas até hoje, como é que elas são vistas agora pela sociedade de Goiânia?
A gente percebe que existe uma discriminação social, uma discriminação que é das próprias vítimas, que de certa forma se encastelaram e que tem uma dificuldade dessa aproximação da sociedade com relação às vítimas. A própria sociedade, ela restringe o seu relacionamento com as vítimas, e isso tem criado um estigma muito grande para elas. Então, o acidente, a presença ou a visão de uma vítima criou, com relação à sociedade goianiense, um clima. Então eles são visados, são como se fossem pessoas procuradas. E as pessoas procuram se afastar. A própria sociedade, a atitude social é de esquecer aquilo, não lembrar, não queremos ver essas pessoas, porque elas nos lembram um fato muito ruim, que foi o acidente radioativo.
As imagens do acidente ainda estão na memória de todos. Uma dessas imagens mostra Roberto Santos Alves, uma das primeiras vítimas, na janela do hospital de Goiânia, com um braço amputado. Os efeitos da contaminação radiativa são devastadores. A física Marília Teixeira da Cruz, do Instituto de Física da USP, fala dos efeitos da radiação no organismo.
Professora Marília, o que acontece com os tecidos de uma pessoa quando ela toma contato com uma fonte radioativa muito intensa, como foi o caso do Césio-137 na cidade de Goiânia?
Quando a radiação entra no corpo, pode ser Césio-137 ou pode ser qualquer outro tipo de fonte de radiação, né? Essa radiação vai produzir cargas elétricas dentro do corpo, resumindo, né? Quer dizer, tem uns processos intermediários aí, mas no fundo a gente vai ter algumas cargas elétricas e ela vai, de alguma maneira, vão quebrar as moléculas que estão dentro do corpo humano. E essas moléculas quebradas vai funcionar assim como uma espécie de destruidor do tecido. Então o tecido vai ficar lesado porque foram quebradas moléculas que fazem parte do núcleo das células que compõem esse tecido. Agora, ali em Goiânia, o que aconteceu especificamente é que o pessoal tomou contato direto com o material radioativo e muitas vezes esse material radioativo também penetrou dentro das pessoas. Então, não é só o fato de ter chegado perto do material radioativo, que teria dado uma dose de radiação na pessoa, mas o fato de que esse material também foi incorporado. E como ficou dentro do tecido, continuou irradiando a pessoa. Então, ali na mão, muitas vezes ficou o material grudado naquele local. E continuou produzindo radiação, então continuou aumentando a lesão.
Certo, professor. E para aquelas pessoas que não chegaram a ter um contato tão direto com o César, como que é isso? Exatamente o que acontece com a pessoa, já não esses efeitos imediatos, mas o que pode acontecer futuramente às pessoas que tiveram contato com o César?
Não é só as pessoas que têm contato com o césio, mas as pessoas que têm contato com todo tipo de radiação, né? O que acontece é que essa radiação, como eu falei, ela vai quebrando algumas... Ela quebra uma molécula específica que fica no interior da célula, que é chamado ácido desoxirribonucleico, que é um material genético, né? Que é um material que vai mostrar para a célula filha como que aquela célula devia se reproduzir. E esse material genético pode quebrar, a radiação pode quebrar e daí A célula pode simplesmente transmitir uma informação errada para a célula filha. Então, essa célula filha pode vir, por exemplo, a produzir futuramente, se essa célula for uma célula que vai se desenvolver num feto, ela pode produzir uma criança com defeito genético. Se essa célula for uma célula que está dentro do corpo, por exemplo, ela pode produzir um tecido canceroso, ela é uma célula normal pulmonar, ela pode produzir um câncer de pulmão, um câncer de tireoide, um outro tipo de coisa. Agora, esse efeito não é um efeito também que acontece às vezes, é um efeito probabilístico. Porque esse essa quebra de cromossomo, como a gente chama, pode até ter um reparo naturalmente e não acontecer nada.
Uma vez aberta a cápsula de césio, o material radioativo contaminou algumas regiões da cidade. A chuva, o vento, a movimentação das pessoas pela cidade espalharam a radiação. O trabalho de descontaminação ambiental foi muito difícil. Não só pela área contaminada, mas também pela falta de experiência. Um ano depois do acidente, o físico José de Júlio Rosenthal, diretor do Departamento de Instalações Nucleares da CNEM, fala sobre o trabalho de descontaminação.
Professor José de Júlio Rosenthal, passado quase um ano do acidente de Goiânia, a gente sabe que o trabalho do grosso da descontaminação da cidade já foi feito. Mas ainda restam dúvidas sobre o que realmente restou de contaminação de césio na cidade de Goiânia. E a gente queria saber do senhor isso. Como está sendo feito esse trabalho de monitoração do que sobrou, se é que sobrou algum vestígio do césio na cidade de Goiânia?
Pois não. Na realidade, quase um ano após, a Comissão de Energia Nuclear deu por encerrada a grande atividade no dia 22 de dezembro de 1987, como prometera o presidente da Comissão de Energia Nuclear, Dr. Rex Nazaré Alves. Posteriormente, foi mantida uma equipe da Comissão de Energia Nuclear, lá em Goiânia, juntamente com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, para fazer, através de um programa de controle ambiental, um estudo completo. Então, hoje, essa equipe segue com o seu programa normal de monitoração do meio ambiente, colhendo amostras de água, colhendo amostras de sedimento, colhendo amostras de frutos, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, e a cidade de Goiânia está tranquila, realmente não tem apresentado foco absoluto de contaminação. O outro programa que existe é o do repositório de rejeito radioativo, porque o material que foi retirado da cidade, ela encontra-se distante 14 quilômetros do centro e sob controle da Comissão de Energia Nuclear. Então, poderia dizer ainda que também tem o programa de acompanhamento das vítimas, o programa médico, que aqueles que foram diretamente acidentados, ele tem que ter então um acompanhamento.
Por duas semanas, o césio circulou livremente em Goiânia, mas a maior parte dele ficou mesmo no quintal da casa onde havia sido aberta a cápsula, debaixo de uma mangueira. Essa mangueira acabou se transformando num dos principais focos de contaminação, segundo o professor Epaminondas Ferraz, do Centro de Energia Nuclear na Agricultura da USP. De Piracicaba, ele falou por telefone sobre a contaminação ambiental em Goiânia.
Professor Epaminondas, na época que vocês foram até Goiânia, foram requisitados, a Universidade de São Paulo mandou pessoas especialistas na área de ambiente, o senhor foi até lá. Uma das questões que ficou claro foi uma coisa que ninguém tinha observado, que era exatamente uma mangueira que estava no fundo do quintal, lá da rua 57, que de repente ela estava absorvendo esse pozinho luminescente, o césio 137. Como é que foi essa história, professor?
Bem, nós chegamos a Goiânia no dia 22 de outubro e vislumbramos naquele quintal da rua 57 uma mangueira em plena frutificação, localizada exatamente no local onde havia sido derramado o césio no dia 13 de setembro, portanto 40 dias antes. E imediatamente nós verificamos o que estava acontecendo, isto é, o césio derramado no solo, devido às fortes chuvas que caíram naqueles dias, naqueles 40 caíram mais de 100 milímetros de chuva, esse césio foi drenado para o solo, absorvido pelas raízes, entrou na circulação da planta, foi distribuído pelas folhas, frutos, cascas, raízes inteiras de uma mangueira enorme, e daí passou-se a espalhar então para toda a região, através do vento, através das intempéries, através dos pássaros e pela própria poeira levantada do solo novo. Essa é a situação que nós deparamos lá. E isso teria sido evitado se na época de descoberto o acidente tivesse alguém que conhecesse um pouco de agronomia, um pouco de ecologia e tomasse providências simples como corte imediato daquela mangueira e cobrir aquele pequeno quintal de 3 por 4 metros quadrados com um pequeno lençol plástico. Teria sido evitado boa parte da disseminação do césio. É fato que boa parte do césio foi retirado, mas uma parte considerável ainda está na região. E essa parte, esse césio, devido à sua grande afinidade no meio ambiente, ele está se disseminando e se reciclando. Então, há de se estudar todo o complexo solo, plantas, atmosfera, e todo esse ciclo do césio e, consequentemente, todo o ciclo do potássio. É uma experiência importante e que devia ser melhor aproveitada, aliás, devia ser aproveitada pelas entidades científicas brasileiras desde que houvesse um financiamento. Entidades científicas de todo o mundo estão à espera desses resultados, já que é um caso único de um derramamento de um único isótopo em grande quantidade.
Os trabalhos de descontaminação ambiental resultaram em mais de 3 mil metros cúbicos de material contaminado depositados provisoriamente e sob protestos da população num bairro afastado de Goiânia. O Tome Ciência foi até o Instituto de Física da USP ouvir o professor Luiz Carlos de Menezes.
Professor Menezes, quase um ano depois do acidente radioativo de Goiânia, a gente gostaria de saber como é que está a situação do depósito, porque quando esse lixo radioativo que foi originado na cidade de Goiânia foi levado para onde ele está hoje, a própria CNEM disse que seria um depósito provisório e que deveria ser guardado ali no máximo em 2 anos. A gente já atravessou metade desse prazo e gostaríamos de saber que providências foram tomadas com respeito a esse lixo.
Bom, certamente a CNEM deve ter dito que a provisoriedade era tão grande para evitar a reação popular, que o pessoal já estava muito conturbado e chocado com o acidente. Eu acho que vai ficar lá muito mais tempo, mas realmente muito mais tempo.
E esse lixo, se a própria CNEM admite que esse depósito é provisório, ele oferece riscos em ficar mais tempo do que a própria CNEM resolveu, que seria o tempo ideal de permanência nesse local?
Bom, de uma certa maneira, todo o depósito radioativo é provisório. Quer dizer, não existe, para lixos de muito alta atividade e muito grande quantidade, nenhuma tecnologia que seja absolutamente segura. O que se chama de depósito definitivo é quando já existe uma área alocada para isso, numa certa região, etc. A reação popular contra alguns usos de energia nuclear cresceu tanto que se evita, por razões políticas, definir é este local e agora tudo vem para cá. Porque as pessoas dizem, bom, não queremos lixo radioativo, pelo menos dos outros, né? É uma questão complicada que tem aspectos tecnológicos e tem aspectos políticos. Talvez o mais grave nem sequer esteja nisso. Esteja na falta de uma definição maior das responsabilidades em segurança nuclear e radioativa que permitiram esse acidente e que, a meu ver, continua.
Hoje, quase um ano depois de Goiânia, existe um controle mais rigoroso com respeito a essas bombas que podem causar acidentes semelhantes ao de Goiânia?
Olha, bombas como essa de césio e outras de outros materiais radioativos, lamentavelmente não têm tido uma política de segurança maior. O que, aliás, nem sequer seria caro. Eu fiz as contas, 3 técnicos relativamente bem formados, que circulassem as cerca de 2.000 instalações de uso diagnóstico e terapêutico de energia nuclear, poderiam cobrir com toda a segurança essas coisas todas. A CNEM nunca assumiu completamente essa responsabilidade. Fica sempre passando para o Estado e os Estados estão, em geral, despreparados para fazer isso. Então, essa responsabilidade não foi cumprida, a meu ver, continua descumprida, falta legislação adequada para isso e falta responsabilidade dessas pessoas. Particularmente a Kinem acumula gravemente funções de fomentadora e de controladora e fiscalizadora das atividades nucleares. Nós temos há mais de uma década insistido que ela não pode acumular essas duas funções, mas por razões estratégicas e militares, porque a Kinem é quem dá cobertura às atividades militares nucleares, não se divide a coisa, porque os militares não querem ser fiscalizados e controlados por quem não esteja, digamos, afinado com seus objetivos.
Uma bomba de Césio-137 ficou 2 anos abandonada. Quem é o responsável? Como pode um equipamento radioterápico ficar abandonado sem fiscalização? Para se evitar novos acidentes, é essencial um controle rigoroso dessas unidades radioterápicas. O Tome Ciência ouviu por telefone o físico Luiz Pinguelli Rosa, da Comissão de Acompanhamento da Questão Nuclear da Sociedade Brasileira de Física.
A Kinem, como é que ela está se posicionando em relação aos atos de controle de fontes radioativas no país?
Eu não vejo mudanças substanciais. A Kinem se comportou bem durante o acidente, na fase aguda, ou seja, tomou as providências de emergência possíveis dentro de uma estrutura precária. Agora, o que não está acontecendo é a mudança dessa estrutura precária. A responsabilidade maior por esse estado de coisas é da chefia do gabinete militar da Presidência da República, a quem responde a Kinem, como órgão ligado à Secretaria do Conselho de Segurança Nacional. Este controle militar da Kinem não veio em benefício da sua democratização. Ao contrário, a Kinem é um órgão fechado, isento, insensível até mesmo à comunidade científica e técnica do país. Quanto a esses aspectos, eu não acredito que tenha havido nenhuma mudança substancial nos procedimentos de fiscalização da Kinem, que se mostraram muito precários, tendo em vista que ocorreu aquilo em Goiânia e, por muito tempo, a bomba de Césio ficou desaparecida ou largada em um edifício em escombros, sem que a Kinem tomasse conhecimento disso, sem que a fiscalização fosse efetiva.